A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. A ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Comunidade. No programa de hoje você vai conhecer o Projeto AVA, uma iniciativa dos estudantes do curso de Tecnologia e Produção Multimídia da UFPA e tem o objetivo aí de combater o despejo irregular de lixo na capital. Eles têm aí uma solução criativa para isso. A gente vai conhecer esse trabalho nessa entrevista que a gente vai fazer aqui com o professor John Fletcher, que é o orientador do projeto. Professor John, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo. E também recebemos a Landara Mendes, que é estudante aí do curso de Tecnologia e Produção Multimídia, né? Uma ideia que surgiu aí do trabalho dela e também outros colegas lá do curso. Landara, muito obrigado também, bem-vinda. E para a gente começar essa entrevista, como foi que surgiu essa proposta? Surgiu nas próprias atividades do curso, não é isso? Como é que foi, Landara?
Do segundo ao terceiro semestre, nós fomos apresentando temas de projetos que existem. O nosso curso, ele tentou, desde o começo, mostrar pra gente que nós devíamos fazer projetos que ajudassem a comunidade, a sociedade. Nós tivemos alguns eventos de empreendedorismo, de mobilidade urbana e tudo mais. E numa das disciplinas, o professor nos mostrou um projeto que estava sendo realizado, que era o E-Lixo, que queria mostrar os pontos de coleta de lixo eletrônico que tinha na capital. Aí nós nos interessamos, porque nós queríamos desenvolver mais esse projeto. E iremos atrás dos desenvolvedores dele para saber como é que estava, o que a gente podia ajudar. E quando a gente foi atrás, a gente descobriu que, na verdade, não existiam esses pontos. Então a gente começou a ter... Mas como assim não existe? Então, bora fazer. Então começamos a fazer pesquisas de o que se pode fazer com lixo eletrônico, o que é feito... No caso, onde receberia esse lixo e vimos que aqui na capital as cooperativas elas tinham receio de pegar justamente por causa dos componentes, porque eles não tinham muito conhecimento. Isso era em 2016, 2017, eles não tinham muito conhecimento. Hoje em dia eles já têm até um curso, eles já podem receber. Mas no começo não tinha isso, então a gente começou a fazer pesquisas, até que nós chegamos na disciplina do professor John. E ele falou um pouquinho mais sobre o meio ambiente, sobre sustentabilidade. Nós fomos buscar mais, fazer mais pesquisas e acabamos, através de uma outra professora, também desenvolver não só para lixo eletrônico, mas também para o reciclável em geral.
John, como foi que tu conheceste um pouco então a iniciativa aí desse grupo de alunos, né? Eu até esqueci de perguntar o nome dos colegas, Landara. Você, Landara, e quem mais?
Wanderlei Aleixo, a Fátima Feira e... No finalzinho, a gente entrou com o programador, que é o Fábio Zanova.
Então, professor John, como foi que você teve contato aí com essa iniciativa dos alunos que aí pegaram uma orientação da própria faculdade, do curso, né? E aí tentam promover alguma coisa interessante para a sociedade, né?
Eu sou professor colaborador, na realidade, do programa de tecnologia e multimídia, porque na realidade eu sou atualmente o coordenador da atual gestão do curso de bacharelado e licenciatura em artes visuais. Então, na época em que eu estava sendo colaborador, eu fui o professor da disciplina em que eles tiveram de desenvolver o anteprojeto de TCC, e por meio dessa disciplina eu tive contato com a ideia da equipe e a partir de então nós fomos refinando. O meu interesse principal em torno do projeto se dá pelo fato de eu buscar sempre projetos que de alguma forma lançam uma contrapartida social. E essa foi uma realidade que estava mais ou menos clara na equipe da Landara, do Van e da Fátima, de maneira que foi realmente muito significativo para a gente poder refinar a partir de um arcabouço teórico que eu pude, em diálogo com eles, contribuir. No decurso do anteprojeto, eles foram cada vez mais editando essa ideia, porque até então ela iria trabalhar com coleta de lixo reciclável e nós, digamos que, demos uma maior parcela voltada para o lixo eletroeletrônico. E nesse aplicativo, portanto, que a equipe estava desenvolvendo para o seu TCC. A ideia principal, portanto, que teria como resultado seria um aplicativo que conseguiria ligar tanto o público que tem essa necessidade de fazer o descarte do lixo eletroeletrônico, e aqui em Belém nós temos sérios problemas para identificar quais são os lugares, e exatamente os coletivos que são responsáveis por esta coleta deste lixo na cidade. Então é um aplicativo que de alguma forma estabelece e tenta fortalecer uma rede de interesses e trabalhadores em prol de um efeito benéfico ambiental.
Vocês estão falando coisas bastante interessantes. Primeiro, essa questão, acho que vocês pensarem dentro do curso mesmo, com a orientação de professores, toda a equipe envolvida, demonstrar no projeto essa preocupação com algum problema. A gente vive em Belém, a gente sabe a realidade do saneamento precário no seu âmbito complexo e bem geral na cidade. A gente vê que é uma área bem carente na cidade, né? E vocês tentando aí dar alguma contribuição a partir do conhecimento científico, né? Queria primeiro que vocês ressaltassem um pouco disso, né? A importância que o conhecimento, a ciência, pode trazer para a gente, de alguma forma, detectar, trazer soluções, tentar pensar alternativas para os nossos problemas do cotidiano, Landara.
Bem, o do nosso, que a gente viu que não tinha essa ligação entre as pessoas e as cooperativas, porque as questões de catadores, eles são pessoas muito invisíveis na sociedade, então as pessoas não, realmente não conhecem, mesmo não sabe onde tem, mesmo que exista uma coleta seletiva próxima dela, ela não sabe que existe. Então nós queríamos fortalecer, se existe, nós conhecemos, você acessa a nossa ferramenta, que você vai destinar o seu lixo, porque assim, como eu disse, a gente estava pensando em ver como seria destinado esse lixo eletrônico. E sempre nós pensamos, mas para onde que vai esse lixo? Porque não era só a gente fazer uma ferramenta, tá, a gente vai dizer como foi a outra, que era só um ponto. Não, a gente tem que ter certeza que esse resíduo, esse material está chegando lá. Para a pessoa ter certeza que realmente está acontecendo, essa mudança de comportamento na sociedade está acontecendo. Então, através da pesquisa, nós vimos que muitas pessoas estão querendo realmente uma coisa disponível para que elas soubessem onde que existia essa coleta seletiva. Porque muitos já separavam, mas ficava na coisa, eu separo, mas aí acaba caindo no lixo domiciliar normal e vai lá pro lixão, vai lá pro aterro. Não tem um destino correto. Como nós vivemos numa cooperativa, o material se estraga. Ele poderia estar servindo de renda para algumas famílias e estar perdido lá, sendo degradado, destruindo mais o meio ambiente. Então, com as pesquisas que nós fizemos, pesquisa qualitativa, até que foi uma sugestão do professor fazer pesquisa de qualitativa, quantitativa, para a gente realmente saber como que estava sendo vista essa questão do lixo eletrônico e depois do lixo reciclável aqui na capital.
E aí evidenciar essa discussão, né, John?
Pois então, essa discussão a gente deve, antes de mais nada, ressaltar que é uma discussão global. Na realidade, entender como é que nós estamos lidando com o meio ambiente. Então, o meu papel, nesse sentido, foi mais o de ser um mediador que pudesse, de alguma forma, contribuir com algum referencial teórico que seria pertinente para o desenvolvimento do trabalho da equipe. Então, nesse momento de feitura do TCC e de desenvolvimento do aplicativo, eu, juntamente da equipe, pude trazer algumas ideias que vêm do campo da chamada ecologia política, já que a ecologia política tem sido hoje uma das alternativas mais interessantes para que nós possamos problematizar e tentar achar soluções para esses problemas que nos impactam de imediato. E, por exemplo, alguns autores, assim, ênfase nos autores latino-americanos, que são os que mais nos interessam, nós demos ênfase em autores como o caso de Henrique Leff, Arturo Escobar, que vem do campo das ciências sociais e que tem basicamente pensado, o Arturo Escobar, aspectos ligados à colonialidade da natureza e os seus impactos negativos, e, por outro lado, o Henrique Leff, ele tem pensado questões relacionadas a uma sociedade da diversidade, já que uma sociedade diversa é uma sociedade mais forte, uma cultura de baixa entropia, uma cultura em que a nossa prática de consumo ela tente ter uma consciência quanto aos efeitos cada vez mais atentos e, portanto, menos irreversíveis para a natureza, e uma chamada ética da frugalidade, porque nós sabemos que nesse atual estágio de uma espécie de capitalismo tardio, o que não cabe mais para o nosso comportamento é a lógica da acumulação. Então, é saber em que medida nós podemos ter uma lógica de consumo frugal, uma lógica de consumo que esteja realmente adequada aos recursos naturais que o nosso próprio planeta pode oferecer.
E outro aspecto interessante do trabalho do AVA, né, do projeto que vocês desenvolveram, é justamente porque ele evidencia, né, esse potencial de, por exemplo, você pegar algum aspecto da realidade, você problematizar ele de alguma medida e você desenvolver a formação de um aluno, incentivar ele a pesquisar, a conhecer um pouco mais dessa realidade. Landara, queria que você falasse um pouco disso, né, também, porque no desenvolvimento desse projeto foi um processo formativo para ti também, com certeza, né?
Sim. Até esse momento que o projeto anterior, o Elixo, nos foi mostrado, eu conhecia muito pouco sobre como tinha esses projetos de coleta seletiva aqui no estado e principalmente aqui na capital. Então, ele foi um ponto-chave para abrir meus olhos, para não só daqui da capital, para saber o que acontecia no resto do país, o que o resto do país e até do mundo, de uma certa forma, o que eles estão vendo, como é que eles estão lidando com isso, o que a gente pode fazer. Porque uma parte da ciência, a gente descobrir os componentes que são expostos na TV, que é jogada erroneamente no canal, na geladeira. O que é os compostos químicos podem fazer, não só com as pessoas que vão lá querer tirar para poder vender para uma sucata, como das pessoas ao redor, no entorno. Porque começa um copo que se joga lá, já pode depois daqui se tornar um amontoado que traz urubus, que traz ratos, que traz várias doenças. Então, a gente foi nessa pesquisa tentando ver todos os tipos de projetos que nós poderíamos utilizar e acabamos fazendo essa plataforma, que é o AVA, uma plataforma online no dispositivo de celular, porque ele viabiliza tanto o usuário comum, que a gente chama, que somos todos nós, quanto a cooperativa, porque ela pode fazer o seu mapa, a ver qual o seu lugar de interesse. Anteriormente, quando a pessoa realmente, realmente tinha muita vontade de querer dar um destino correto, ela tinha que procurar, e algumas delas não tinham nem disponibilizado na rede. E a gente vai agora nesse mundo cibernético, a gente vai direto na rede, vai procurar onde que tem. E muitos projetos que existiam eram coisas que levavam para fora daqui. E nós, mas será que realmente que não tem? Então nós tivemos toda essa pesquisa tentando fortalecer a cadeia, mostrar essa cadeia. Então nós participamos também de eventos. Foi muito oportuno. A Fátima, que é uma das nossas desenvolvedoras do projeto Tu Comigo e Vão, participou de alguns eventos. Através desses eventos nós começamos a conhecer a rede das pessoas que trabalham com projetos que lidam com o meio ambiente. E foi assim que nós começamos a crescer nossa rede, descobrir também onde que existiam esses projetos aqui em Belém. E isso foi a nossa caixa de Pandora, porque nós pensamos que o problema era uma coisa pouca, e na verdade ele era um problema assim, enorme, que a gente tinha que tentar lidar, ver com que forma nós poderíamos ajudar, não só as pessoas, mas a gente mesmo, como é que a gente vai lidar com isso.
John, só para a gente fechar esse bloco, também é justamente isso, né? Para a gente fechar falando um pouco dessa relação, né? Às vezes a gente pensa teoria e prática como coisas totalmente separadas e, por exemplo, esse projeto mostra que a partir da vida, do cotidiano, você consegue problematizar algo e a teoria chega e pode ajudar a repensar um pouco disso, né? Como é que você observa essa relação?
Nós partimos muito dessa falácia de que a teoria e a prática elas estão separadas, quando na realidade a teoria, isso eu gosto de acreditar, ela é, antes de mais nada, um reflexo do que ocorre na nossa vida prática, né? E, por exemplo, quando a gente fala de impactos ambientais, de discursos em torno da ecologia política, a gente vai ver como eles estão ligados a movimentações diretamente pertinentes às sociedades de hoje. E, por exemplo, nós falamos muito sobre a lógica da obsolescência programada, então a teoria e, na realidade, a extroversão por meio de um aplicativo desenvolvido pela equipe é também uma forma de lidar com esse problema gerado pelo capitalismo. quando a gente observa quantos aparelhos de telefone celular as pessoas elas usam durante um ano e o que é que elas fazem depois com esses aparelhos de telefone, aquilo é lixo eletroeletrônico, né? Geralmente os aparelhos eles têm uma vida cada vez menor e em grande medida isso também traz aí um eco, um rastro ligado à lógica da obsolescência programada, uma estratégia, digamos que de mercado, que começou a surgir lá por volta do século XIX e que hoje nos atinge por completo. Então eu acho que pensar este trabalho, este aplicativo, é um, digamos que, pensamento muito interrelacionado entre a vida, como nós observamos, como nós vivemos com as suas problemáticas, e uma tentativa de lidar também com ordens de pensamento que propõem soluções qualitativas exatamente para esses problemas que nós encontramos, correto?
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos conhecendo o projeto AVA, um aplicativo aí que vem tentar auxiliar tanto a população em geral, mas também pessoas que atuam com a coleta seletiva, né, para repensar um pouco do destino correto do lixo. A gente está conversando hoje com o professor John Fletcher, que é orientador do projeto, e também com a Landara Mendes, que é estudante do curso de Tecnologia e Produção Multimídia e está representando a equipe desenvolvedora desse projeto. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Comunidade. Você está ouvindo o UFPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade, que hoje apresenta o projeto AVA. É um aplicativo voltado para auxiliar a população e também as pessoas que atuam com a coleta seletiva. Os nossos convidados hoje são o professor John Fletcher, orientador do projeto, e também a Landara Mendes, que é estudante do curso de Tecnologia e Produção Multimídia e está aqui representando a equipe de alunos que idealizou todo esse trabalho. A gente vai começar agora esse bloco falando um pouco mais do projeto em si, já do seu resultado, né? Depois de toda essa trajetória no curso, do desenvolvimento e tudo mais, você já tem um produto pronto, né? Como é que ele funciona, como é que ele está, de alguma forma, funcionando de fato, auxiliando tanto, vamos dizer, nós enquanto população que consome, que despeja lixo diariamente, e também justamente essas pessoas que têm a coleta seletiva como fonte de renda. Como é que o aplicativo funciona para esses dois públicos?
Nesse caso, a academia também foi importante, porque nós também tivemos outro professor, que é o professor Guenu. Ele nos deu auxílio para a gente fazer a parte do design do aplicativo. Porque como nós queríamos fazer com que tivesse a parte do público, de nós que já utilizamos o celular de todas as formas e as cooperativas, tinha que ser um aplicativo que fosse bem fácil. Então, nós fizemos várias pesquisas de fazer essa usabilidade do aplicativo. Na primeira fase, que foi a que nós apresentamos no projeto de conclusão de curso, nós apresentamos apenas uma via que seria para as duas. Só que quando nós fomos implementar, nós vimos que ia ficar muito pesado para ficar apenas um com duas faces, para a cooperativa e para o público. Então, nós disponibilizamos duas ferramentas, o AVA Online, que é para o público geral. Os dois podem ser baixados na Play Store, até a questão de baixar no Play Store, que é o sistema que é mais fácil as pessoas terem acesso, as pessoas de baixa renda terem acesso, do que um iOS, né, que é mais complicado de se ter. E o AVA Coleta. O AVA Coleta é a face das cooperativas.
São dois aplicativos, então.
De uma certa forma, sim. É que nem o aplicativo de mobilidade humana, o Uber, que ele tem o Uber das pessoas que baixam normal e tem o do motorista. Então, nós fizemos assim.
Por exemplo, vamos dizer, eu tenho uma televisão velha em casa, quero descartar, eu acesso o aplicativo. Quais são os meus procedimentos, por exemplo, dentro do aplicativo, Landara?
A pessoa baixa no Play Store, aí ela faz um pequeno cadastro, é um e-mail e a senha. Aí, de prontidão, ele vai abrir o mapa, vai mostrar o local que você está pedindo, que pode ser a sua casa, o trabalho, e você pode também mudar o local. Ele vai marcar já um local, mas você pode mudar o endereço. E você vai agendar, porque como A gente sempre enfatiza no nosso projeto, nós queríamos que fosse o mais rentável possível para a cooperativa. Então, nós agendamos, não é que nem no Uber, não é agora. Tem que ter aquele momento para a cooperativa aceitar o pedido e ir lá buscar. Aí você vai lá, baixa, vai mostrar o local, você vai colocar o horário de observação, mas quais são os materiais. E nós estamos fazendo a partir de 5 quilos, porque tem que ser o mais viável possível para a cooperativa fazer aquele caminho. Porque eles reclamavam muito que as pessoas ligavam assim, desesperadas, eu tenho muito material aqui para vocês pegar, e quando chegavam lá era uma sacolinha. E eles tinham que atravessar a cidade toda para pegar uma sacolinha. Isso prejudicava muito eles, porque eles podiam pegar outros materiais que já tinham agendado. Então, com a plataforma, eles podem ver, fazer um caminho que até chegar lá nesse bairro que está longe, ou aquela casa que está longe, eles podem fazer um roteiro que tem uma forma bem logística para eles. E a gente até fala que não necessariamente só precisa a pessoa que baixou para juntar aquele material. Ela pode juntar esse material, que é a partir de 5 quilos, com os vizinhos, com a família, assim.
Vamos dizer, se um condomínio pega as pessoas daquele condomínio, todo mundo junta o que tem que despejar e agenda com a cooperativa, é isso, por exemplo?
Não, condomínio é um outro, porque o condomínio seria uma questão de muito mais. Porque, enfim, né? Tem um condomínio que a gente descobriu que tinha 2, 3 contêineres com lixo separado. E isso não dá pelo resíduo que a gente, em tese, achamos que uma família despeja hoje de material reciclável. Então, nós temos um outro viés para as empresas e os condomínios, já que eles são maiores fornecedores.
E aí, por exemplo, o aplicativo que funciona com as cooperativas, eles recebem essas informações e podem manejar essa agenda para fazer essa coleta, é isso?
Uhum.
Professor John, como é que o senhor viu já o resultado final desse projeto? Né? Já, o que, que o senhor achou da ferramenta já na sua versão final?
Eu fiquei extremamente satisfeito, até porque quando eu tinha os encontros com as orientações, uma questão que sempre me preocupava era o que é que eu iria fazer com o meu lixo eletroeletrônico, porque até então o único ponto que eu sabia na cidade era lá na Sol Informática, mas nem sempre a gente realmente consegue coordenar a nossa agenda para ir à Sol Informática para despejar esse lixo eletroeletrônico. Eu ainda estou na realidade fazendo um montante aí de 5 quilos mínimo para poder fazer o agendamento pelo aplicativo, mas eu já tenho uma certa pequena montanha de telefones, e eu acho que somente o fato de eu ter essa consciência de que eu vou ter agora um destino que pode ser operacionalizado por meio desse aplicativo, eu acho que isso é fantástico. E a equipe realmente fez um trabalho exemplar. Tanto teoricamente, todas as bases teóricas foram extremamente satisfatórias, quanto a própria questão envolvendo design e até a funcionalidade do aplicativo em si, já que as respostas têm sido realmente muito significativas e satisfatórias.
E, Landara, só acho que é uma curiosidade importante. Por exemplo, para vocês disponibilizarem esses dados das cooperativas, vocês devem ter tentado mapear elas. Então, por exemplo, quantas cooperativas vocês conseguiram contato? Quais são as que estão disponíveis, por exemplo? Quantas cooperativas, quantas pessoas estão disponíveis para a gente saber um pouco dessa realidade, né, dessa cidade?
Assim, como eu falei, os eventos foram de extrema importância. Porque como teve esse boom do lixo domiciliar por causa do aterro de Marituba, houveram vários eventos para discutir sobre resíduos sólidos. Então, nós começamos a fazer a nossa rede para descobrir se existia alguma cooperativa. E foi assim. Nós encontramos cooperativas e cada uma foi mostrando a outra. E nós tivemos contato durante o processo de criação do aplicativo com uma especial, que é a da Rede Cidadania, que é de lá de Ananindeua. Um pouquinho antes de ir para a plataforma, nós conseguimos contato com o Trópico em Movimento aqui da própria UFPA, que já tem um projeto com as cooperativas. Sim. Então, ele foi também essencial, porque ele nos mostrou praticamente todo o estado. Então, nós vimos esse contato e começamos a procurar para saber como é que nós poderíamos entrar em contato com essas cooperativas, se elas tinham interesse, mostrar como é que o aplicativo funcionava. E também, até um certo ponto, tivemos até a ajuda da Secretaria de Saneamento, que também tentou abrir portas para algumas cooperativas para elas serem mais amigáveis com o aplicativo e entenderem que realmente nós estamos num processo de tecnologia avançada, que isso vai chegar e pela internet elas se mostram mais visíveis, porque, como eu falei no começo, elas estão muito visíveis, ninguém conhece, e nós queremos que não, existe coleta seletiva em Belém, existe cooperativas que recebem lixo eletrônico, e o AVA Tem elas.
É, só para fechar. Então, nesse primeiro momento, tem uma cooperativa que é essa de Ananindeu, é isso? E agora vocês estão meio que tentando incluir as demais,
não,
é isso? É, ou elas já estão inclusas?
Nós conseguimos contato com 18 cooperativas. Até agora, temos 4 fechadas, mais o Instituto Alachaster, que também foi um dos que mais fala sobre essa questão do reciclável aqui na cidade. Porque eles tinham também bastante conhecimento.
E aí, então, estão em Ananindeu, ou quais são os outros bairros, por exemplo, em que elas atuam? Só pra gente ter uma noção.
Temos 2 de São Joaquim, mas que elas fazem toda a região de Belém. Que é a Aral e a CSB. Que são do canal de São Joaquim, que elas fazem de todo o entorno da capital. Temos a Concaves, que é da prefeitura, e mês passado nós fizemos a Ananindeu, que é a Cootipa. A da cidadania foi mais para a gente conhecer como que funcionava uma cooperativa. Porque até então, realmente, a gente não conhecia, porque nós nunca tínhamos tido contato.
E aí, por exemplo, essas cooperativas têm em média quantos associados? Tem uma ideia de quantas pessoas podem ser impactadas por esse trabalho que vocês estão desenvolvendo?
Olha, eu acho que uma média de 40 pessoas, porque tem umas que tem 80... Tem outros que tem 45, então uma média de 40, 50 pessoas em cada uma.
Então a gente vai chegar quase nos 200 pessoas.
Quase 200 pessoas, só com essas que estão agora nele.
Cadastradas, né? Então pode ter um impacto social muito grande, né, professor? Eu acho que isso é importante, né? Justamente a gente pensar em como a gente pode impactar a sociedade com o nosso conhecimento, né?
Exato, e eu acho que, em termos perceptíveis, a própria ideia do aplicativo, ela acaba, digamos que, reverberando aquele conceito que a gente tinha falado um pouquinho anteriormente, do Henrique Leff, que é uma cultura da diversidade, em que todos os sujeitos, eles podem e têm um papel muito importante para contribuir para o funcionamento da nossa sociedade. E aí, portanto, ele, na realidade, cria esse canal em que diferentes localizações do tecido social, elas estão em amplo diálogo, em ampla possibilidade de negociação para realmente causar uma transformação.
Landar, o aplicativo já está lançado, né? Tem planos aí para ampliação? Vocês já estão em diálogo com outras cooperativas? O que é que tem de planos assim para o futuro desse aplicativo?
Nós, a todo momento, estamos chamando não só a cooperativa, mas também outras instituições, outras empresas, qualquer um que trabalhe com a coleta de material reciclável. Porque quanto mais gente, melhor, já que a população vai ter mais pessoas que possam pegar esse material. Nós já estamos pensando em desenvolver o aplicativo do sistema iOS, que muita gente pede. Só que, como eu disse, nós fizemos tudo para ter primeiro essa base da baixa renda, da cooperativa e tudo mais, para depois ver esse momento teste que ele está agora, que ele está desde que foi lançado dia 21 de dezembro do ano passado, e agora tá nessa fase de teste para saber o que a gente ainda pode mudar, porque ele tá todo tempo em transformação. Também já tinham pedido atualização para as pessoas tirarem fotos, para a cooperativa já saber quais são os materiais, assim, ter uma estimativa, porque a pessoa pode chutar que tem 5 ou 6 quilos de plástico e de um outro material, e a cooperativa já vai saber o que de fato é o montante. E essa fase do iOS que muitos pediram e que a gente está buscando para oferecer.
Landara já foi aluna aqui do curso de jornalismo, é uma pessoa que eu já conheço, e agora ela também com certeza vai, de alguma forma, elaborar um pouco mais esse trabalho, porque ela entrou numa especialização no núcleo de meio ambiente, não é isso?
Uhum.
Então vem novidades também, possivelmente, para o futuro, né?
Com certeza. Nessa semana mesmo já foi a primeira semana de aula e eles abrem o debate de como os projetos, como as iniciativas podem fazer a mudança nas cidades e transformar elas em cidades sustentáveis, que é uma coisa que, em tese, temos aqui, Belém como sendo uma cidade sustentável, mas aqui é tudo insustentável, porque mobilidade urbana não acontece, o saneamento básico é precário, e todos esses projetos e iniciativas são de interesse coletivo, que fazem bem para a sociedade, não só para um ou dois, mas para todo mundo.
Bacana. Professor, uma mensagem aí para o seu grupo de alunos, o que é que o senhor pode deixar de mensagem final?
Na realidade, eu acho que a grande mensagem que o aplicativo quer deixar para todos é a de que nós devemos ter uma preocupação realmente muito maior com aquilo que pode ser reciclado. E não falamos unicamente de lixo eletroeletrônico, porque do lixo comum que produzimos diariamente, há uma infinidade de itens que podem ser facilmente reciclados. privados. E isso é um bem que nós fazemos não somente para as futuras gerações, mas quanto para a nossa qualidade de vida agora. Então, eu acho que é uma emergência que ninguém pode se furtar. Eu acredito que essa é uma responsabilidade de todas e de todos.
Para fechar, então, o Ava está disponível aí na Play Store por enquanto, mas em breve vai vir uma versão aí para o iOS. Mais alguma informação importante, Landara?
Só essa, chamando as pessoas para que elas baixem, se elas tiverem qualquer dúvida, para elas entrarem em contato com o nosso e-mail, que é grupoavaonline@gmail.com, e que nós estamos disponíveis.
Só para reforçar, o Ava é AWA. E a curiosidade final, o que, que significa o Ava?
Ava significa ciclo em tupi-guarani. É ciclo e terra, porque a primeira vez que nós estávamos desenvolvendo o aplicativo, nós pensamos em ser recicla fácil. Só que nós queremos tornar uma palavra só e o nosso amigo Van, ele trouxe essa, já que estamos na Amazônia, vamos procurar uma palavra daqui. E acabamos, ele também tem várias leituras com a questão das línguas tradicionais e ele encontrou o Ava e nós, é Ava, porque é ciclo, é terra, era tudo que nós queríamos trazer com o nosso aplicativo.
Então aí procurem o Ava, AWA, na Play Store e colete seu lixo e tente contribuir aí também com essa iniciativa, com o trabalho dos colegas aqui da UFPA e também com as cooperativas que trabalham com coleta seletiva. E para terminar, o UFPA Comunidade sempre fecha com o pedido musical dos nossos convidados. Quem vai fazer o pedido hoje?
Bem, já que Ava traz essa ideia de círculo, de terra, por uma questão de trocadilho, não que necessariamente a música seja ambientalmente engajada, mas eu acho que poderia ser interessante, que é a música Terra, do Caetano Veloso.
Tá certo, professor John Fletcher, muito obrigado, Landara, também muito obrigado.
Muito obrigado.
E a gente deixa aqui os nossos parabéns pela iniciativa e para você e para todos os membros da equipe, parabéns pelo trabalho, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente.
Obrigado.
Agradeço então mais uma vez a participação dos nossos convidados, agradeço também a você ouvinte que acompanha o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Comunidade fica por aqui. Esse programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Thiago Vasconcelos. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Lúcia Prado. A gente termina o programa ouvindo Terra, do Caetano Veloso, que foi o pedido dos nossos convidados e a homenagem da Rádio Web à equipe do projeto AVA. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra, do mar se diz terra à vista, terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia, outros astros lhe são guia. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu sou um leão de fogo, sem ti me consumiria a mim mesmo eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria diferente das estrelas. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? De onde nem tempo nem espaço, que a força mande coragem pra gente te dar carinho durante toda a viagem que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Nas sacadas do sobrado, da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer. A Bahia tem um jeito. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria?